Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6 da noite.
Essa é a hora H.
No ar. Paraibanos e paraibanas, alô, alô, gente boa em cada canto e recanto dessa Paraíba de audiência. Que prazer, que alegria, estamos juntos, misturados, conectados com a informação. Boa noite pra você em todo o estado. Boa noite, Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron, boa noite pra toda Paraíba, ligadinha com a gente, Hora H, tá só começando.
E vamos que vamos.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro, dia inteiro, numa hora.
Chegou a hora, tá na hora, essa é a hora, a sua hora, a nossa hora, a Hora H. Aqui na Hora H, a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro, agora. Agora. Na Hora H.
Operação. Mais de 10 apenados deixaram presídio de Cajazeiras no sertão antes do tempo, com a ajuda de servidores públicos. Diretor da penitenciária e advogados seguem presos nessa investigação.
Policial. Homens são presos no momento em que iam vingar morte de jovem em Praia de Cabedelo, na Grande João Pessoa.
Justiça. Governo da Paraíba recorre ao Supremo Tribunal Federal para não pagar pensão retroativa a ex-governadores.
Eleição interna. Votação para novo diretor da reitor da Universidade Federal da Paraíba segue até as 9 da noite. O resultado pode sair ainda hoje.
Sessão em agenda na Paraíba. Ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, discute ações para acabar com misoginia.
Reação em Campina Grande. Líder do governo, Bruno Cunha Lima, diz que revogação de empréstimo foi um golpe baixo da oposição.
Tecnologia. Terminal de integração do Valentina Figueiredo em João Pessoa terá internet de graça.
Hora H. Hora H. Indispensável.
A previsão do tempo para esta sexta-feira.
Tempo parcialmente nublado na maior parte do estado. Temperatura máxima em 31 graus e a mínima 21 graus.
Agora em João Pessoa, capital do estado, termômetros marcando 28 graus.
Em Campina Grande, nesse momento, 26 graus.
Em Taperoá, que nos ouve pela rádio Taperoá FM, no Cariri, 27 graus.
E em Cajazeiras, no sertão, 28 graus.
E a hora na Paraíba, 6:03.
6:03.
É a Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Heron Cid.
Paraibanos e paraibanas, abre aspas, não quero um país eternamente dependente do Bolsa Família, fecha aspas. A frase é do presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Chega um pouco tarde, mas não em tempo totalmente perdido. Quando assumi o poder em 2003, lá no distante 2003, o governo Lula estabeleceu o programa de inclusão social e fez certo à época, porque era muito mais do que uma necessidade. Era uma obrigação moral histórica. Só que 2 décadas se passaram E o que era para simbolizar um avanço mostrou, na verdade, uma dependência, um oito em que o governo do Brasil não teve a capacidade de fazer outro caminho. São 56 milhões de brasileiros atendidos pelo programa. É o Estado brasileiro informando oficialmente para o mundo que tem 56 milhões de pessoas ou de famílias abaixo da linha de pobreza e que precisam do socorro governamental para existir minimamente. Isso representa 25% da população debaixo do guarda-chuva do programa social. E convenhamos, um país de dimensões continentais como o Brasil, de economia forte como o nosso, não pode ou não poderia se orgulhar de que metade de sua população só consegue comer a partir das transferências oficiais de renda. Essa é uma realidade que não é para ser cultivada, mas um desafio que exige mudança, porque revela uma grande distorção e uma prisão que 20 anos não foram capazes de oferecer uma porta de saída. Passou o tempo em que o brasileiro pobre queria apenas sobreviver, ter um cartão para fazer compra de arroz e feijão. Viver com dignidade é um direito consagrado na Constituição do Brasil. E nada pode ser mais digno do que trabalho, do que emprego, do que renda, do que o cidadão vivendo do próprio suor e da sua capacidade de produção. Esse é o passo que o Brasil não pode adiar por mais 20 anos.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade. Pra Paraíba sintonizar, Heroncide está no ar.
No ar, na Hora H.
Para, a vida não para toda hora, o mundo muda.
Alô, alô, Paraíba.
O mundo não cala, a vida dispara toda hora, o mundo fala.
Vamos juntos.
O que a gente precisa, de uma voz precisa, que fale a verdade sem medo, o fato de fato sem segredo.
Eis-me aqui.
A visão de cada lado, o olhar profundo.
Para dizer o que precisa ser dito.
Opinião, direto ao objetivo e claro.
Direto ao assunto.
Hora H, chegou, era um Cid, pode confiar.
Cheguei.
Hora H, chegou, era um Cid, voz da Paraíba.
Então vamos que vamos.
Hora H, chegou, era um Cid, pode confiar. Tá no ar. Hora H, chegou, era um Cid, voz da Paraíba.
Aqui na boca da noite a gente solta a voz. Tá no ar.
Hora H.
A Hora H.
Está no ar. A Hora H.
A Hora H é uma produção da Rede Mais. Nós falamos agora do alto da Torre Norte do edifício TCT na capital do estado. Daqui transmitindo esse som potente, alto e claro para 25 emissoras em conexão na Rede Mais Rádios.
Em João Pessoa, você nos acompanha agora na Rádio Pop FM 89.3. É a nossa cabeça de rede para todo o estado.
Campina Grande, compartimento da Borborema, sintonia na Rádio Pop. Cariri, 101.1 FM.
Em Areia, no Brejo, Pop FM 105.3.
Boa Esperança FM de Pedra Lavrada.
Pocinhos FM em Pocinhos.
Canoas FM de Cubati.
Caruá FM em Solidade.
Olivedos FM de Olivedos.
Bom Sucesso FM em Pombal.
Conceição FM 100,3 de Conceição.
Progresso FM em Souza.
Coremas FM de Coremas.
Itatinga FM de Patos.
Em Princesa Isabel, Rádio Princesa FM 92,5.
Índia FM em Serra Branca, no Cariri.
Em São Bento, Solidária FM.
Independência FM em Catolé do Rocha.
Mais FM 97,7 de Cajazeiras.
Mais FM 100,1 de Uiraúna.
Peruá FM de Itaperuá.
Rainha FM em Itabaiana.
Brejo do Cruz Rádio, Taquarituba FM.
São Vicente Ouvinte FM em São Vicente do Seridó.
Itaporanga, Maia FM.
Entre Rios FM em Desterro.
São José FM de São José da Lagoa Tapada.
Rádio Jovem Kennedy em Imas.
Sistema Camurim, Mato Grosso.
Ouça agora a Hora H no aplicativo Rádio Zete. É só procurar Rede Mais Rádio.
Assista na TV Diário do Sertão.
No youtube.com/maistv.
No Instagram, no @portalmaispv.
Terminou o programa, quer acompanhar novamente?
Ouça matérias, reportagens, entrevistas e opiniões no Spotify. Programa Hora H.
Para você ouvir quando e na hora que puder e compartilhar com quem quiser.
Você já está na maior rede de rádios da Paraíba até às 7 da noite. Quem gosta de jornalismo de verdade e quem não tem tempo a perder, se liga aqui.
Rede Mais.
Paraibanos e paraibanas, na despedida do dia, nas boas-vindas da noite, nós nos juntamos aqui para agradecer ao nosso bom, generoso e misericordioso Deus.
Somente em ti colocarei minha esperança.
Qual tem sido o alicerce da sua casa?
Minha alma achou descanso.
Em que terreno você tem construído os seus sonhos, projetos e planos? Na rocha que tem sustento, vigor, resistência? Ou no movediço das areias dos sentimentos, das ilusões, dos enganos?
E o meu coração deseja te encontrar com uma terra seca, anseia pela chuva.
Quem constrói os passos, os projetos, os sonhos,
eu descobri
o alicerce seguro, força de Deus, a fé em Deus, pode ter a segurança que, independente dos vendavais, dos terremotos da vida, das tempestades,
eu pude respirar,
poderá continuar de pé,
pois só em ti,
forte,
minha alma achou descanso,
com a segurança de que está seguro nos braços e na proteção de Deus.
Está no ar, a hora cá. Verão City está no ar.
Às 6h12, na Hora H.
Mais uma Hora H, a hora mais esperada do Rádio Paraibano, e dando boa noite para toda a Paraíba inteira de audiência que já está sintonizada conosco aqui na Hora H. E a partir de agora você pode interagir conosco, mandar sua participação, sua interação no nosso, nos nossos canais de comunicação. 99346-5236, repetindo 99346-5236. Manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco aqui na Hora H. Comigo interage no @WalissonBezerra.
Comigo você pode falar agora, me dá o prazer da sua companhia, da sua mensagem, da sua interação no Instagram. Tem um Instagram e o meu é fácil, me acha aí no @EronCid.
@EronCid. Eron com H, Cid com demudo no final. Tudo junto e misturado.
Boa noite, meu poeta.
Boa noite pra toda Paraíba de audiência com a gente aqui na Hora H. A partir de agora até às 7 da noite, é jornalismo sem parar na Rede Mais.
Você está na Hora H.
Hora H.
6h14, a gente acelera com a informação e você acelera agora no trânsito para os postos da Rede Opção. Em João Pessoa, Recife, Guarabira, Sapé e Campina Grande. Na hora de abastecer, você já sabe, tem sempre opção no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança. Empresas do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H.
Boletim da Redação.
Daqui a pouco nós vamos atualizar a situação em Cajazeiras. Dia tumultuado no presídio de Cajazeiras após a demissão de um diretor que é investigado por suspeita de fraude para libertar detentos da unidade prisional. Mas agora há pouco, no final da tarde, em Cabedelo, na região metropolitana de João Pessoa, a polícia militar prendeu dois homens que estavam se dirigindo, eram para vingar a morte de uma jovem que foi registrada durante a madrugada em uma praia do município da cidade portuária.
Roberto Tagino, na Hora H.
Dois homens estavam armados dentro de um carro por aplicativo. As prisões ocorreram durante uma abordagem da Polícia Militar na BR-230, em Cabedelo, na região metropolitana de João Pessoa. A Major Viviane, comandante da Polícia Militar na região, afirmou que eles contaram que estavam indo se vingar da morte de Tayane da Silva Rodrigues, de 22 anos, que foi encontrada sem vida na madrugada de hoje em Formosa. E o marido da vítima é o principal suspeito do crime.
Foi uma abordagem na BR, a gente estava indo para uma outra operação em outro lugar e se bateu com esse veículo Uber, que estava conduzindo dois indivíduos. Um deles é primo da menina que morreu ontem. Ele, segundo ele, ia se vingar. Eles estavam com duas armas de fogo.
Os presos foram levados para a 7ª Delegacia Distrital de Polícia Civil para as medidas judiciais. Eles já respondem por crimes na cidade. Da redação do Portal Mais PB, Roberto Tagino.
Hora H.
6h16 na Hora H.
Essa jovem, Aaron, foi assassinada durante a madrugada, mais um caso de feminicídio na região metropolitana de João Pessoa, justamente no dia em que a ministra das mulheres cumpre a agenda na capital. Chegou a hora do governo federal endurecer essas questões, dos nossos legisladores endurecer ainda mais também toda a questão voltada à legislação para evitar essa situação de feminicídio na Paraíba. Aaron, desde o final da tarde acontece um tumulto no presídio de Cajazeiras, depois da prisão do diretor da unidade durante uma operação do grupo do GAECO, do Ministério Público da Paraíba, Polícia Civil, Polícia Militar e também Secretaria de Administração Penitenciária. Há relatos de colchões queimados, de feridos. O batalhão de choque está chegando agora para tentar contornar essa situação. E tudo isso acontece após a operação da Polícia Civil e também do Ministério Público, que mirou essa suspeita de fraudes no presídio de Cajazeiras, Heron. Esse é o tema da Entrevista da Hora.
Entrevista da Hora.
6h17, o Alisson Brisa, inclusive muitas imagens estão circulando nesse momento do motim dos apenados no presídio regional de Cajazeiras. Fica na BR-230, as margens da BR-230, está chegando ao município de Cajazeiras.
Nossa conversa, Heron, a partir de agora, na Hora H, é com o secretário de Administração Penitenciária da Paraíba, o delegado João Alves. Secretário, boa noite para o senhor. Boa noite, secretário.
Boa noite, Alisson. Boa noite, Aaron Cid. Boa noite a todos que fazem esse conceituado programa. Meu irmão, nós começamos esse trabalho no ano passado. No ano passado, nós tomamos conhecimento de que havia uma distorção no presídio, distorção comportamental, distorção de conduta no presídio padrão de Cajazeiras. Passamos a fazer uns levantamentos, comprovamos algumas coisas e adotamos as providências de encaminhar documentação para a Polícia Civil para instauração de procedimento policial, inquérito policial. A Polícia Civil iniciou e detectou que a coisa era bem maior e resolveu pedir o apoio do GAECO. O GAECO, junto com a Polícia Civil, com a nossa colaboração, aprofundou essas investigações e pediu as medidas cautelares, né? Prisões, buscas e apreensões. E hoje foi desencadeada essa operação conjunta com todos esses órgãos e com a Polícia Militar. E culminou com a prisão de duas pessoas, busca e apreensão em algumas residências de pessoas que trabalhavam na unidade prisional. E esse processo irá prosseguir, as investigações continuam, o trabalho continua. Estamos adotando outras providências, já descemos ontem de João Pessoa com a designação de um novo diretor e a exoneração do diretor que lá estava, né? Então o diretor foi exonerado, o novo diretor foi nomeado e hoje demos posse a esse novo diretor, já tomamos algumas providências, ele atua aqui no sertão, tomamos algumas providências juntamente com o diretor do presídio. E eu quero dizer que isso não reflete em cima da Polícia Penal, porque nós temos muitos bons policiais, nós temos 65 unidades, e houve essa disparidade, essas atos infracionais em uma unidade, foi uma unidade de casa.
Ô, secretário.
Então nós temos bons policiais penais, muitos bons policiais penais que estão cortando na carne sob a nossa orientação ou ombreados com a perspectiva de separar o joio do trigo, e por isso mesmo foi feita essa operação hoje conjunta com a participação de todos nós, e restam duas pessoas presas, outras buscas de apreensão feitas, e irão ser examinadas a documentação que for recolhida, e em breve teremos outros capítulos, não sei se outras operações, mas enfim, os processos irão seguir no objetivo de cumprir a legislação e de punir quem foi encontrado em culpa.
Secretário, pelas investigações que foram conduzidas pela Secretaria, Polícia e GAECO, já se tem um número, por exemplo, de quantos presos acabaram saindo de forma irregular da penitenciária de Cajazeiras?
Nós temos um número, mas tem aparecido outras dicas que a gente precisa averiguar. E eu não queria citar esse número agora, porque nós estamos averiguando outras situações. Inclusive hoje, quando eu estava lá na unidade, surgiu uma outra informação que a gente está já colhendo os dados para averiguar. Mas eu posso dizer que foram mais de 10.
Sobre o que está acontecendo nesse momento agora no Presídio Regional de Cajazeiras, a gente atualiza as informações com o secretário João Alves. Secretário, o que é que está acontecendo nesse momento? Quais são as informações em tempo real? O que é que chegou até a secretaria sobre essa mobilização dos apenados?
Estou em Cajazeiras, estou aqui no presídio. Houve um princípio de rebelião, foi controlada. O que é que está havendo agora? Está havendo familiares que vieram para frente do presídio e que ficam reclamando, mas os presos estão controlados, estão trancados, nós iremos recuperar a parte do presídio que foi quebrada e a vida continua e continuarão presos aqui ou em outros presídios do estado.
Doutor João, algum prejuízo material para a cadeia? Não?
Sim, algum prejuízo material para a cadeia, para a unidade prisional.
Há relatos também, secretário, de feridos nesse tumulto?
Não, nós não temos nenhum preso ferido nesse tumulto. Algum preso que machucou a mão foi quando estava quebrando a parede. Mas, não temos, nós estamos aqui com o bombeiro, com o SAMU, pessoas socorrendo dentro da prisão.
Eles fizeram alguma apresentação de demanda específica ou é só o tumulto pelo tumulto mesmo?
A alegação deles é que não querem aceitar a nova direção do presídio, que é rígida.
Então é a reação à mudança no comando do presídio, não é isso?
É.
E o Estado não recua?
Não tem por que recuar. Não devemos recuar.
Situação controlada nesse momento?
Já.
Ok. Você é ao vivo, atualizando as informações do secretário da Administração Penitenciária, doutor João Alves. Muito obrigado pelas informações. E tem que ser assim mesmo. Não é o Estado que tem que recuar. Quem tem que recuar é a bandidagem. E pronto.
E como o secretário bem pontuou aí agora, Arão, fica o tumulto na frente, né? Os familiares, na expectativa de saber como é que está acontecendo.
A falta de informação, às vezes, né?
Agora,
e a pressão, né?
As imagens
que são uma pressão política.
Exatamente.
Né?
As imagens que começam a circular dessa situação lá em Cajazeiras, no presídio de Cajazeiras, demonstram, na verdade, internamente, um grande tumulto com paredes quebradas. O poder público, o Estado agora, vai ter que redobrar a atenção, redobrar as as atenções para contornar a situação lá no presídio de Cajazeiras. Mas, Heron, só para concluir, como você disse, o Estado age certo. Não pode ceder, principalmente nesse momento em que há a investigação e há suspeitas de crimes lá envolvendo a direção do presídio de Cajazeiras.
O Estado é a lei. O preso já disse tudo. Está preso. Tem que cumprir a lei, cumprir as ordens. E não faz nenhum favor, não. Não é história de bom comportamento. A obrigação é o bom comportamento. Não é favor nenhum, não. 6h24 na Hora H. Na interação, quem tá ligado com a gente agora, alô, Jair Lucena, tá no YouTube da Mais TV. Se inscreva no canal da Mais TV no YouTube. Tem um YouTube aí, o nosso é o Mais TV. Fácil nos achar. Jair Lucena em Campina Grande, ligado na Hora H também pela rádio Pop Cariri 101.1 FM. Severino Olegário, boa noite. Deise Dantas, boa noite. Também está em Campina Grande. Alô, alô, Campina Grande.
E quem está conosco aí, a Paraíba no Ar, boa noite.
Boa noite, Aracida. Aqui é Antônio Cotinha, distrito de Santa Rita, Joca Claudino. Estou aqui no sítio Riachão, na Fazenda Marte, leitando a vacaria. Eu, meu filho Aureliano, Vaqueiro Tiquinho e Assis. Oh, toda noite nós assistimos seu programa. Muito bem ouvido aqui na Fazenda Marte. Quero que você dê um alô para nós aqui todas as noites. Você e Herocido. Um abraço e boa sorte para vocês dois.
Obrigado, meu irmão.
Obrigado.
Privilégio. Tirando o leite, né? Tá com as vaquinhas lá, botando o gado para o curral, ouvindo o canto do grilo e ligado na Hora H. Isso aqui é um privilégio. 6h25 agora.
Novinho, Heron, tá ouvindo a gente agora em Conceição, Vale do Piancó, na Paraíba.
Conceição tá na Conceição FM, Super Rádio.
Um abraço,
Conceição FM, novinho. Integrante da Rede Mais Rádio. Um abraço, Novinho.
Um abraço.
Bora pro intervalo comercial, Heron.
Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
Governo da Paraíba vai ao Supremo Tribunal Federal para não pagar pensão retroativa a ex-governadoras e viúvas e ex-gestores estaduais do Estado.
E a expectativa para a apuração do resultado da eleição para a reitoria da Universidade Federal da Paraíba.
A confusão grande em Campina Grande com a revogação do empréstimo de mais de 260 milhões de reais para a gestão Bruno Cunha Lima.
E na política, a novela da candidatura do Partido dos Trabalhadores em João Pessoa tem mais um capítulo.
Tumulto também no PSB de Cajazeiras. Hoje o governador João Azevedo disse, ali é uma situação paroquial que o governador não vai se meter.
Daqui a pouco a gente volta e conta tudo na Hora H.
O dia inteiro da Paraíba em uma hora.
Até já.
Lá, 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 a Hora H volta já.
Em João Pessoa, qualidade de vida é compromisso. Com o programa de cirurgias bariátricas do Hospital Santa Isabel, pacientes com obesidade mórbida são acompanhados por uma equipe multidisciplinar e contam com um spa cirúrgico, com acompanhamento psicológico e leitos exclusivos e adaptados especialmente para quem está com dificuldade de perder peso. Programa de cirurgias bariátricas. É a saúde de João Pessoa cada vez melhor.
Uma agência de publicidade grande como o Nordeste e paraibana como você. Comunicação, inovação e resultados. Tem muita propaganda legal da ArtC por aqui. Uma agência premiada, com expertise e presença regional. E escritórios em Aracaju, Natal e João Pessoa. Visite artc.com.br e conheça a sua nova agência de publicidade. ArtC, grande como o Nordeste.
Participe do Orçamento Democrático 2024. Sua opinião é fundamental para definir as obras e ações que serão feitas pelo Governo do Estado em todas as regiões. As plenárias acontecem presencialmente e pela internet para todo o Estado. Você pode participar de onde estiver, de todas as votações. Orçamento Democrático. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Últimos dias das ofertas do Lojão é Todo Seu, então e aproveite as melhores condições do mercado. Cama box casal com molas ensacadas, só R$899. Isso mesmo, é colchão casal mais base, cama box incluso por R$899. Cozinha compacta com 8 portas e 2 gavetas, apenas 10 de R$49,90. Lavadora com capacidade para 13 quilos, só R$449. Compre na loja ou no site Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Em João Pessoa, qualidade de vida é compromisso. Com o programa de cirurgias bariátricas do Hospital Santa Isabel, pacientes com obesidade mórbida são acompanhados por uma equipe multidisciplinar e contam com um spa cirúrgico, com acompanhamento psicológico e leitos exclusivos e adaptados especialmente para quem está com dificuldade de perder peso. Programa de cirurgias bariátricas. É a saúde de João Pessoa cada vez melhor.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo.
Coração aberto, cabeça erguida, fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
6:30, acerta a sua hora com a nossa Hora H. Faça como o Juninho Queiroz, está no trânsito, atualizando com as informações, ligado com a gente, nos levando de carona. Um abraço, Juninho.
Grande Juninho Queiroz, um abraço, Juninho. Eroncide, mais um capítulo na novela sobre a pensão vitalícia para ex-governadores da Paraíba. Albemar Santos, nos atualize dessa novela, boa noite.
Alô, Albemar.
Olá, Wallace, boa noite a você, boa noite a quem nos acompanha através da Rede Mais Hora H. E quem pensava que essa polêmica estava perto do fim, se enganou, viu? A Procuradoria-Geral do Estado aqui da Paraíba ingressou na tarde desta quinta-feira com um recurso contra a decisão do ministro do STF, Luiz Fux, que determinou o pagamento retroativo de aposentadoria e pensão vitalícia aos ex-governadores Ricardo Coutinho e Roberto Paulino, como também para pagamentos para viúvas de ex-gestores aqui do Estado. Na peça, o Estado afirma que suspendeu o pagamento em 2020, atendendo a decisão do próprio Supremo e do Tribunal de Justiça aqui da Paraíba. E agora não pode arcar com as consequências de mudanças de entendimento de deliberações já tomadas pelo Poder Judiciário. O governo diz ainda que não justifica agora o Estado ser penalizado com o pagamento retroativo dos valores, considerando que não lhe restava outra alternativa senão cumprir as 4 decisões judiciais, é o que diz a Procuradoria-Geral aqui do Estado. Para o governo, não se há como aplicar o discurso de 2 pesos e 2 medidas, ao passo em que não cabe aos reclamantes devolver os valores pagos de boa-fé, não cabe também ao Estado pagar retroativamente valores suspensos em razão de decisão judicial, é o que peticiona aqui o Estado. A Procuradoria-Geral do Estado da Paraíba pede que o ministro Fux reconsidere o pagamento de forma retroativa, caso não seja acatado o recurso, solicita que o agravo seja julgado pela turma competente para que, ao final, seja provido, com o fim de retirar a condenação do Estado e o pagamento retroativo dos valores não recebidos. Pois é, essa polêmica, pelo visto, está longe de terminar, viu? O Alisson Bezerra é com você.
Obrigado, Albemar Santos. Obrigado pela participação aqui na Hora H. Isso aí, o Estado tá certo, Heron.
Esse é um retrato das contradições do judiciário brasileiro. Não é um recurso de uma instância para outra, não. É dentro do mesmo âmbito, o Supremo Tribunal Federal, várias decisões conflitantes. É aquela história das turmas que existem. Uma turma tal...
Turma 1, turma 2.
Tem o seguinte entendimento sobre a legislação. Manda suspender o pagamento entendendo que é uma ilegalidade. Depois há um recurso para uma outra turma ou para o plenário ou um ministro especificamente de forma monocrática, ou seja, isolada, individual, e entende que aquela decisão não é a correta. Então são 11 Supremos Tribunais Federais para escolher ou decidir de acordo com o momento, a conveniência, o que é legal ou não, para interpretar o que é legal ou não. Aí vem o Supremo e diz, é ilegal, o Estado deixa de pagar, obviamente cumpre a decisão. Aí vem um membro Supremo dizendo, não, agora dependendo do caso não é ilegal não. Não só manda pagar, como manda pagar o retroativo que ele mesmo suspendeu.
E aí, Heron, se somar é mais de R$1 milhão para cada um, viu?
Aí o povo que se torce para pagar, porque fica parecendo que o mito do dinheiro público, o dinheiro público, quem é o dinheiro público? Não tem dinheiro público, não. Não brota dinheiro nas calçadas, não, em praça, e nem na calçada de Palácio, de Redenção, de Governo, nem de Grande Santana, não. O dinheiro é só arrecadado, o dinheiro é nosso. Então a gente paga essa conta das idas e vindas do Supremo Tribunal Federal. E aí tem uma situação ainda mais constrangedora, porque há um litígio aí entre o Estado da Paraíba e um secretário de Estado, que por coincidência também é um ex-governador, no caso o ex-governador Roberto Paulino. O Estado da Paraíba entende que essa pensão deve ser paga, mas um dos seus servidores, que ocupa a secretaria, entende o contrário e disputa juridicamente, judicialmente, com o próprio Estado, que é o seu patrão. É um negócio estranho, né?
Essa indefinição que acontece na justiça brasileira, porque o Estado deixou de pagar, porque houve decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba e houve decisão do Supremo Tribunal Federal, mandando suspender. E se o Estado for pagar agora de forma retroativa, eram quando somam-se os valores para cada beneficiado, digamos assim, dessa pensão vitalícia, dessa Bolsa Família VIP, é mais de R$1 milhão que o Estado vai pagar para cada um. Fora o que vai ter que pagar a partir de agora. Quanto ontem nós trazíamos aqui na Hora H, era uma entrevista com o gerente regional do INSS, admitindo que há mais de 30 mil pessoas ou mais na fila do INSS.
Mas são os mortais, né?
Precisando ir à justiça para ter acesso a um salário mínimo de R$1.000, R$1.300, R$1.400 na verdade agora, né? E agora o Supremo, ao mesmo tempo, diz que tem que pagar retroativo aos ex-governadores que já vivem em condições que dá para viver.
Retratos do Brasil.
É difícil, viu?
6h36 agora. No Lojão Rio do Peixe você tem sempre as melhores escolhas com uma grande variedade de produtos à sua disposição. Então aproveite. Os últimos dias da promoção, o Lojão é todo seu. Atenção para as ofertas selecionadas para você. Sala de jantar com 4 cadeiras, 12 parcelas de R$124,90. Tá bom demais. Fritadeira da Grande, 4,5 litros, 4 litros e meio. Frita sem óleo, apenas 10 parcelas de R$34,90. E tem também a escrivaninha Capsberg para trabalho ou para estudo, só R$ 399. Casa renovada, condições imbatíveis, é no Lojão Rio do Peixe, que é todo seu. Você compra na loja ou compra no site, porque no Lojão Rio do Peixe é fácil comprar.
Hora H!
6 horas e 36 minutos. Quem faz um discurso nesse momento na Assembleia Legislativa da Paraíba é a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, falando sobre misoginia, sobre algumas questões voltadas para a mulher. Vamos acompanhar um pouco do que diz a ministra Cida Gonçalves.
Agora ao vivo.
É isso. É por isso que nós temos tão poucas deputadas, tão poucas prefeitas, tão poucas senadoras, tão poucas governadoras. E por isso que nós elegemos a primeira mulher presidente agora. E ainda assim, e por um ato misógino, saiu da presidência. Mas também nos tira das redes sociais. O que, que é a grande comunicação hoje no mundo, se não é as redes sociais? Nós estamos debatendo X, nós estamos debatendo Y, o Facebook, o Instagram. Nos tiram das redes sociais. Se nós não estamos nas redes sociais hoje, praticamente nós não existimos. E nos tiram o poder da decisão. Porque nos fazem acreditar que de fato nós somos.
Essa é a ministra Cida Gonçalves durante sessão especial na Assembleia Legislativa da Paraíba.
Depois da sessão, a ministra vai jantar com deputadas e outras lideranças femininas do Estado.
Será que algum repórter perguntou à ministra sobre qual é a opinião delas em relação às acusações que envolvem agressões domésticas do filho do presidente da República, Luiz Cláudio Lula da Silva?
Ou é um caso isolado?
Será que ela opina sobre esse tema? Aliás, esse é um tema de um silêncio do tamanho do Brasil, né? Os vídeos mostram agressões, assim, horripilantes. Algo de uma crueldade sem tamanhos. Mas os movimentos que geralmente sempre estão engajados, corajosos e combativamente para falar sobre isso, quase não falaram para dizer que silenciaram. Depende de quem, né? Não é do quê.
Depende de quem está no centro das discussões. Quinta-feira de eleição interna, disputa interna na Universidade Federal da Paraíba.
Eleição para a reitoria da Universidade Federal da Paraíba. Já foi conclusa, aguarda-se agora.
Ainda não, viu, Heron? Até 9 da noite.
Ah,
vamos à redação do Portal Mais
Bebê? É depois das 9 da noite, apuração.
Boletim da redação.
João Pedro Gomes é quem informa.
Na hora H.
Alunos, professores e servidores técnicos administrativos da UFPB participam nesta quinta-feira de uma consulta prévia para determinar o reitor e vice-reitor da instituição no período de 2025 a 2028. A votação teve início às 8 da manhã e ocorre de forma presencial até às 9 horas da noite. Três chapas concorrem para os cargos. A chapa 1 é composta por Terezinha Domiciano e Mônica Nóbrega. A chapa 2 é formada por Lucídio Cabral e João Euclides. Já a chapa 3 é formada por Valdinei Gouveia, atual reitor, e Rita de Cássio. O presidente da comissão especial da consulta prévia para a reitoria, professor Jailson Gomes, detalhou os processos para posse da reitoria e vice-reitoria na Universidade Federal da Paraíba.
Nesse momento é um momento de manifestação, de expressão da vontade da comunidade acadêmica em relação à indicação para o próximo reitorado. Esse é o primeiro passo. Posteriormente, nós temos a reunião dos conselhos superiores da universidade que formularão a lista tríplice que será encaminhada a posteriori para o MEC para indicação por parte do presidente da República.
O professor apontou quais serão os procedimentos após o fechamento das urnas. Segundo o presidente, a expectativa é de que o resultado da consulta prévia seja divulgado no final da noite ou início da madrugada.
A partir do encerramento da consulta, com o encerramento das urnas cedidas pelo TRE, inicia-se a apuração pelas juntas de apuração da consulta prévia. A partir daí, nós continuamos trabalhando e só terminamos após o encerramento da apuração.
Da redação do Portal Mais PB, João Pedro Gomes.
Hora H.
Obrigado, João. 6h41, independente de quem saia eleito desse processo, o Alisson Bezerra, a Universidade Federal da Paraíba tem um grande desafio, que é recuperar o protagonismo da universidade. Se a gente observar direito, há um certo tempo a universidade vem perdendo importância. Não é coisa de um reitorado, não. É ao longo da história. Então, é preciso se repensar muito a universidade para além dos muros internos da universidade. Houve um tempo em que havia um grande conceito de se estudar na Universidade Federal da Paraíba. Isso vem se perdendo, porque existe um novo tipo de estudante, de pais, que querem a formação, o resultado, a qualificação e o mercado de trabalho. E a universidade, aos poucos, perdeu isso, né? Ficou muito falando muito para dentro e pouco preocupada, talvez, na eficiência dessa formação, tanto que a evasão da universidade é muito considerável. Então é hora de repensar a universidade como um todo. A universidade, de fato, plural, né, de qualificação e que entregue resultados à sociedade, sobretudo no que é tão próprio da universidade, que é a sua qualificação para a pesquisa. A pesquisa da universidade tem refletido em quê na melhoria do Estado? Essas pesquisas têm sido utilizadas para quê no cotidiano das pessoas? Na solução dos grandes problemas e desafios de um Estado como a Paraíba? São respostas que precisam ser dadas para esse novo reitorado independente que de quem saia dele vencedor.
Lembrando que essa é uma consulta em que os estudantes, servidores, professores vão lá dizer quem eles querem como reitor, mas cabe ao presidente Lula fazer a escolha de quem vai ficar à frente da Universidade Federal da Paraíba.
6h43, política. Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H.
Política em João Pessoa, Cajazeiras e Campina Grande. Vieram pegando fogo na sucessão de Cajazeiras, aquela briga entre Júnior Araújo e Chico Mendes. Já em Campina Grande, o líder do governo Bruno Cunha Lima, está dizendo que a oposição deu um golpe baixo por causa da revogação do empréstimo de mais de 260 milhões de reais. E em João Pessoa, no dia 6 de maio, na verdade, o PT vai bater o martelo final. Quem será o candidato petista na capital? Ou então, poderemos ter uma aliança do PT com o prefeito Cícero Lucena?
Daqui a pouco a gente volta e conta tudo na Hora H.
O dia inteiro em uma hora.
Até já, 6h43. Lá, 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 a Hora H
volta já. Em João Pessoa, qualidade de vida é compromisso. Com o programa de cirurgias bariátricas do Hospital Santa Isabel, pacientes com obesidade mórbida são acompanhados por uma equipe multidisciplinar e contam com um spa cirúrgico, com acompanhamento psicológico e leitos exclusivos e adaptados especialmente para quem está com dificuldade de perder peso. Programa de cirurgias bariátricas. É a saúde de João Pessoa cada vez melhor.
O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você.
Participe do Orçamento Democrático 2024. Sua opinião é fundamental para definir as obras e ações que serão feitas pelo Governo do Estado em todas as regiões. As plenárias acontecem presencialmente e pela internet para todo o Estado. Você pode participar de onde estiver, de todas as votações. Orçamento Democrático. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba.
Últimos dias das ofertas do Lojão é todo seu. Então corre e aproveite as melhores condições do mercado. Cama box casal com molas ensacadas só R$899. Isso mesmo, é colchão casal mais base cama box incluso por R$899. Cozinha compacta com 8 portas e 2 gavetas apenas R$10,49. Lavadora com capacidade para 13 quilos só R$449. Compre na loja ou no site Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Em João Pessoa, qualidade de vida é compromisso. Com o programa de cirurgias bariátricas do Hospital Santa Isabel, pacientes com obesidade mórbida são acompanhados por uma equipe multidisciplinar e contam com um spa cirúrgico, com acompanhamento psicológico e leitos exclusivos e adaptados especialmente para quem está com dificuldade de perder peso. Programa de cirurgias bariátricas. É a saúde de João Pessoa cada vez melhor.
Lá, 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 já vai voltar. Hora H.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo. O Alisson Bezerra.
Peron Cid
está no ar.
Sou eu no ar na Hora H. 6h47, obrigado a você que volta com a gente nas emissoras da Rede Mais Rádio em toda a Paraíba. Alô, alô, Genilson Dias, o Marrom Bombom, um tá abraço. No sítio, tá na boca da noite, ligaram na Hora H, em Afogados da Ingazeira, Sertão Pernambucano, olha que um prazer, ouvindo pela Rádio Princesa FM 92,5, lá por Afogados, Carnaíba, Quixaba, Flores, é bem pertinho ali de Princesa Isabel e da Serra do Teixeira. Obrigado, Genilson. Obrigado. Valeu pelo carinho. Valeu pela audiência, meu amigo.
Um abraço. Ô,
Romário Vieira. Boa noite, Romário Vieira. Ele tá ligado na Rádio Solidária FM 87,9 São Bento. Em São Bento, vou repetir. Tá ligado na Rádio Solidária FM de São Bento. Romário Vieira é o pescador. É o marceneiro, é tudo, o homem faz de tudo. Um abraço, meu amigo, abraço pra ele, pra seu Antônio da Quitanda.
Um abraço.
Todo mundo de São Bento ligado na Hora H. Obrigado, Romário, obrigado pelo
pela sintonia aqui. E o Felipe Cruz está lembrando aqui que neste dia 30 de abril, 9 da noite, tem a festa da emancipação política de 65 anos de Tacima. Cidade de Tacima, na região ali de Araruna. É um evento em praça pública, vai ter limão com mel, banda em cantos, Vitor Sanfoneiro, uma grande festa para comemorar o aniversário da emancipação política de Tacima. Boa noite.
E quem tá conosco aí é Paraíba Noir, boa noite.
993-46-5236, é Hora Zap.
Oi, oi.
Boa tarde, aqui é Daíl, da cidade de Lagoa Seca. Eu estou mandando mensagem para vocês, porque para fazer uma denúncia, aquele viaduto que foi construído agora há pouco, inaugurado ali em Campina Grande, saída para Lagoa Seca, BR-104. Está mal sinalizada e ainda mais na cabeça do viaduto, na parte de baixo mesmo que pega a BR-104, foi feito 4 paredes de contenção para sustentar a terra que faz parte do viaduto. Só que 3 paredes delas estão virando com sentido a BR. Já tem dele que está uns 15 centímetros de diferença de delatamento. Apenas uma parede que está no local certo. As outras estão delatando, estão virando com sentido o asfalto, a BR. E o perigo está sendo grande. E é porque não está nem chovendo ainda, não começou o inverno. Seria bom que houvesse uma fiscalização dos órgãos competentes, porque vai causar um problema grande ali. Obrigado e uma boa tarde.
Obrigado pela participação aqui na Hora H.
A gente fica lembrando o Alisson Bezerra dessa triplicação aqui, né?
Aqui, Heron, a triplicação está quase indo para os ares, viu? Porque faz tempo que o governo promete e não cumpre.
Tá no meme, né? Termina o casamento.
Não, mas sabe o que é isso, Heron?
Mas não termina a triplicação do cabedelo.
Sabe o que é isso, Heron? É porque a presidente Dilma disse que era para dobrar a meta, sempre que possível dobrar a meta. Então, quando vai chegando a hora da conclusão, ela diz, vamos dobrar mais uma meta para a conclusão, e vai dobrando, vai levando.
Tem mais gente falando aí, viu? Paraíba no ar, boa noite.
Boa noite, Alisson. Boa noite, Heron. Rapaz, eu fico estarrecido com o nível Bolsonaro que vocês têm. Não é possível que a ministra opinar sobre um fato privado do filho do presidente. Quem tem que resolver essa questão, gente? Não é ela, não. É a justiça. Ele errou, ele tem que pagar perante a justiça. A ministra comentar. Papai, você está danado. Me ajuda aí, papai.
Obrigado, Chico. Meu irmão. Eu também fico admirado com seu nível lulista. De achar que isso não é um tema que interessa as pessoas. Uma ministra das mulheres ser questionada sobre isso. É uma opinião. Ela pode falar ou não, mas se alguém perguntar, ela deveria falar, porque é um fato público. E não é qualquer pessoa, né, meu irmão? Convenhamos.
E até porque...
é o filho do presidente da República, que deixa de ser um fato privado quando vai para a polícia. Quando vira um processo judicial, deixa de ser um assunto entre quatro paredes. Aliás, esse é um dos motivos que faz com que muita gente continue calada sem denunciar. Por essa visão de que não é um fato de duas pessoas, é um fato íntimo, privado. Não, é um crime. E crime é para ser tratado publicamente mesmo, ainda que envolva personalidades tão conhecidas da República, né? Então, é um assunto que poderia ser questionado sem nenhum problema. Não precisa ser bolsonarista para achar que uma mulher agredida, violada, da pior forma possível, esse seja um assunto que mereça reflexão, crítica e cobrança de punição. Não é que a ministra vai lá e vai prender o camarada, não, porque realmente esse não é o papel dela, não. Mas é um fato emblemático, que merece que as pessoas públicas se pronunciem. Ou só fala quando é do lado do adversário. Quando tem um crime envolvendo o adversário. Só é assunto quando é a pimenta é no rabo dos outros, é?
6 horas e 53 minutos, bora falar de política aqui na Hora H. O governador João Azevedo disse hoje que não vai entrar em questões paroquiais de Cajazeiras envolvendo a confusão entre Júnior Araújo e Chico Mendes.
Eu acho que isso é uma briga paroquial que vai ser resolvida lá, não é? O Estado não vai entrar nisso, o governador não vai entrar nisso pessoalmente, de forma nenhuma. Isso é uma discussão muito pequena. pequena para os interesses do Estado. Essa é uma questão de disputa local e que vai ficar lá.
Tá rendendo, deixa de ser um assunto paroquial quando ele resvala na gestão pública, né? Porque o debate lá agora entrou na gestão pública, né? Em relação a nomeações, exonerações, demissões, uma guerra política que tem respingos na gestão pública, o que não é bom, né? Não é bom para a gestão de um hospital como o Hospital Regional de Cajazeiras, que em tese deve ser administrado por questões técnicas, não políticas.
Já sobre a eleição de João Pessoa, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, convocou uma reunião da Executiva Nacional e, segundo o presidente do PT da capital, Marcos Túlio, a discussão sobre João Pessoa estará na pauta.
E a nossa expectativa é que dessa reunião saia uma solução para o caso de João Pessoa, porque eu, inclusive, tenho externado minha preocupação, caso essa decisão ela continue se postergando, sendo adiada, isso causa prejuízos até para a própria formação da chapa proporcional, né? A composição da chapa de vereadores e vereadoras, ela começa a sofrer prejuízo, porque uma chapa proporcional, ela flutua e ela se planeja, se organiza e se constrói em torno de uma candidatura majoritária.
Alguma aposta, Heron, para essa decisão que vem do PT Nacional para o dia 6 de maio?
Independente do resultado, uma coisa é certa, o PT de João Pessoa está se apequenando. Nós estamos falando da capital da Paraíba, onde o PT já governou. A discussão deveria ser com um partido um pouco mais protagonista. Afinal de contas, chegou ao poder central do Brasil, né? Acho que o PT rasteja muito nesse debate. É estranho um partido como o PT, nesse momento, não ter uma candidatura a prefeito, pelo menos no primeiro turno, né? Se apequena muito. Já é pequeno na Paraíba, convenhamos. Só tem uma prefeitura na Paraíba. E por questões locais, Picuí. E quando abdica de participar de uma eleição em João Pessoa, aí bota o nariz, bota a venta no chão.
O líder do governo, Bruno Cunha Lima, na Câmara de Campina Grande, pastor Luciano Breno, disse hoje que a revogação tomada ontem de um empréstimo de US$ 52 milhões para a gestão Bruno Cunha Lima foi um golpe baixo e por isso vai à justiça.
Já conversei, inclusive, estou pegando imagens, estou pegando assinaturas, estou munindo de documentos e vou impetrar sim na justiça, porque eu me senti lesado, constrangido, traído e, no mínimo, uma falta de respeito, porque eu quero salientar que todo projeto que é polêmico, que é divergente, é discutido entre as duas lideranças, tanto a liderança de situação como a liderança de governo. Não discutiram, não vieram discutir, nem sequer disseram que estava colocando lá. Por quê? Porque tudo era senso comum e o excesso de confiança nos fez passar por esse constrangimento.
O vereador fala sobre excesso de confiança, Heron, porque tem a digital dele na aprovação da revogação do empréstimo para o prefeito Bruno Cunha Lima.
Tá quente lá em Campina Grande, na Câmara Municipal. Se tá quente, tem que ter café. Café São Brás. São Brás é o sabor que mexe com a gente. O sabor da Paraíba nas mesas do Brasil.
O sabor que a gente quer. Sabor que traz o dia e deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta. Sabor que combina. Sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona. Sabor que emociona. Sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás, hora da...
Hora de Brasília.
Depois de tanta pressão pública, o senhor presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pediu mais participação do presidente Lula na articulação política.
Vamos falar com o Euler Diniz, direto de Brasília.
O que é que Lira quis dizer, Euler? Boa noite.
Olha, uma boa noite. É preciso lembrar, antes de tudo, que a política é a arte da dissimulação. Em linguagem de final de semana, é a arte do fingimento, até mesmo do cinismo. É, Arthur Lira entra aí em contagem regressiva do poder que ele tem na Câmara dos Deputados como presidente, porque o instrumento que ele operava contra o governo para chantagear e tirar recursos do orçamento do governo federal era exatamente a agenda. agenda do Legislativo. Como essa agenda passa a se esvaziar agora com a eleição municipal, ele não tem mais elementos aí para chantagear ou pressionar o governo Lula. E por isso procura fazer gestos, procura fazer acenos para ficar bem com Lula. Ele tem a esperança, é apenas um desejo, de se tornar ministro do governo Lula para não cair na invisibilidade. E retomando lá o início da nossa conversa, Alisson, só para lembrar dessa dissimulação, desse fingimento, o Arthur Lira, poucos se lembram, ele é deputado e disputa sucessivas eleições através de liminares da justiça, porque ele foi pego aí no escândalo da Assembleia de Alagoas, o chamado escândalo aí da Assembleia, que envolveu vários deputados da Assembleia, inclusive aí a Operação Taturana, inclusive o deputado Arthur Lira. Depois de se tornar presidente, pautou no plenário da Câmara o voto impresso, aquele voto que empalou a cantilena golpista do bolsonarismo, mesmo depois do voto impresso ter sido derrotado na comissão.
Obrigado, Euler Diniz. Valeu, Euler. A gente fica por aqui no oferecimento da Dino Coco, indústria especializada em coco. Tem tudo do coco pra você. Uma experiência natural com alto padrão de qualidade e benefícios à saúde e bem-estar. Dino Coco, o melhor do coco.
Até amanhã, Paraíba.
Obrigado a você, obrigado Jesus. Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Fé na vida, Paraíba. Até amanhã às 18h, aqui na Hora H.
Se Deus quiser.
Valeu.
Oferecimento, Rede de Postos Opção, São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe.
Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria.